guy caved in a grave cause you didn't know how to behave playing cowboy.
O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Caros ouvintes da Central 3, está começando o podcast Vela de número 64 e durante o mês de junho e julho da Copa América até a Eurocopa, este programa é diário, sempre às 8 horas, excetuando-se o pós-jogo da seleção brasileira. Comigo está Felipe Lobo aqui nos estúdios Sócrates Brasileiro. Meu nome é Matias Pinto, caso você não me conheça de outros programas aqui na Central 3. Hoje estou substituindo Leandro Yamin, que no momento está cruzando o Oceano Atlântico, e Paulo Júnior, que está acamado em São Bernardo do Campo, né, Lobo?
No departamento médico,
está,
né?
Está no departamento médico, mas eu fui chamado aí para representar o quadro local aqui. Já participei algumas outras vezes do Trivela, mas é sempre um prazer estar falando com o público do site que eu gosto tanto.
E aí, essa noite de pós-jogo aí, numa vitória fácil do Brasil, né? Virou passeio, 7-1. A gente não gosta muito de lembrar de 7-1, né? Mas nesse caso foi favorável ao Brasil. E, bom, um jogo que a gente esperava, já que fosse bem fácil para o Brasil, né? Não era muito... Ninguém esperava que o Haiti conseguisse o mesmo que conseguiu com o Peru, né? De deixar o jogo muito fechado ali, um golzinho solitário do Guerreiro que decidiu o jogo, dessa vez não. Mas tem sempre alguma coisa para destacar, né? E o Brasil conseguiu fazer o seu jogo. Teve alguns bons jogadores aí que dá pra destacar. Um deles é o Felipe Coutinho, que eu acho que tem sido o destaque do time nessa Copa América. Mesmo no empate modorrento com o Equador, eu acho que ele foi o melhor jogador do Brasil. E o Renato Augusto, né? Porque também foi autor de gols aí durante o jogo. E ele é um jogador que a gente até falava aqui no pré-jogo, durante ainda a partida. É um desperdício o jogador do calibre do Renato Augusto ter abandonado o futebol brasileiro para jogar. E aí, claro, ele tem todo o direito de fazer isso, de ganhar lá suas dezenas de milhões de dólares, sei lá quanto que ele vai ganhar.
A moeda chinesa é o yuan, né?
É verdade, eu não sei qual que era a moeda chinesa. Vai ganhar uma boa grana lá pra jogar no Beijing Guan. E tá aí na seleção, tá indo muito bem na seleção, hoje foi muito bem de novo. Mas eu acho triste que seja assim, né? Que ele esteja jogando lá, porque claramente ele perde um pouco de nível. Mas que bom que ele tem jogado bem na seleção. Então é uma posição carente. E a gente não tem um jogador de armação. Hoje até a gente estava fazendo lá na Trivela, para você ouvinte, a gente fez um post lá sobre o Pogba. E o Pogba deu uma entrevista à ESPN americana, né? Falando sobre a Eurocopa. E ele falou que ele quer ser o novo meio-campista. Ele disse que
quer reinventar a posição.
E eu achei interessante a posição dele, porque Ele falou que ele quer aprender a ser um volante, ou ele chamou de meio campista defensivo, que saiba defender bem, dar desarmes, recuperar a bola, e que saiba atacar também, tem as características de um atacante. Então ele até falou, eu quero reunir as qualidades de Vieira, de Deschamps, de Zidane, de Ronaldinho, de Henry, de Ronaldo... E é ambicioso, evidentemente, mas eu acho que tem um pouco disso, a gente não ter jogadores que armem o jogo e também desarmem, né? A gente se acostumou muito a ficar separando as funções, né, de meio campo, e ele disse que é importante para ele. Ele acha, até o repórter fala para ele, você já é um grande jogador, e ele diz que ele acha que ele não é. É que ele, até a pergunta fala, porque ele deu uma declaração uma vez que ele jogou 60% do que ele acha que deveria. E não era porque, não é da capacidade que ele acha que tem, é da capacidade que ele acha que deveria ter, que eu achei mais interessante. E ele,
é uma meta, né?
É uma meta. E ele falou, claro, muita gente já, ele até falou que tem gente que acha que ele é pretensioso, porque ele perguntaram, como você quer ser lembrado? E ele falou que gostaria de ser lembrado como que vissem vídeos dele como vem do Maradona e do Pelé, e que ele quer ser uma lenda do futebol. E que ele acha que ele não é nada no futebol hoje ainda, porque ele não ganhou nada. Ele falou, eu ganhei campeonatos, né, de clubes, ele é tetracampeão italiano, mas ele falou, eu nunca ganhei Champions League, eu nunca ganhei Copa do Mundo, eu nunca ganhei Eurocopa, e eu quero ganhar tudo. E eu achei interessante, é bom que tenha, o jogador tem que ter essa ambição.
Tem que ter fome, né?
Tem que ter fome, tem que ter fome.
Você quer um jogador que seja acomodado, que se contente em ser um coadjuvante?
É.
Eu acho que o Pogba tá certo, tem que ir pras cabeças mesmo. E se ele acha que ele pode render isso, por que não dar essa declaração? Eu não vejo como arrogância, né?
Não, eu também não.
Até essa semana, os rapazes aqui do Estação Basquete fizeram um programa em homenagem ao Muhammad Ali, e uma das tantas frases célebres do pugilista, né, do campeão dos pesos pesados, era: não é arrogância se você pode comprovar, né?
É verdade.
Então, se o Pogba acha que ele pode chegar a esse nível, por que não dar essa declaração e, de uma certa maneira, de se cobrar também?
Claro.
Claro, não imagino que ele esteja satisfeito com o desempenho da Juventus ano passado, que não a nível doméstico, né, mas partindo para as competições europeias, foi um clube que chegou na final da penúltima Copa, Liga dos Campeões da Europa, e esse ano caiu nas quartas de final.
E caiu pro Bayern de Munique, né? E acho que ele tem um pouco essa pretensão mesmo, até pensando que, pô, ele vai jogar uma Eurocopa, ele até fala, né? Bom, seria ótimo ganhar essa Eurocopa.
E a França, né, favorita, como sim, fazia tempo que não chegava nessa condição, né?
Fazia
desde a Eurocopa
tempo
de 2000, que não chegava com essa banca, né?
Talvez a última vez que tenha chegado com esse status tenha sido em 2002, que aí decepcionou, né?
Na Eurocopa.
Na Eurocopa certamente não, desde 2000 não chegava. E é um time muito bom, tem tudo para ir bem. Mas eu achei interessante ter essa ambição, e eu até falei disso porque o Renato Augusto, não comparando com o Pogba, evidentemente, mas que ele tem uma característica de ser um jogador mais versátil ali no meio campo. Ele consegue atacar, defender com alguma qualidade, até aprendeu bastante isso com o Tite, né? Acho que tem muito a ver com o técnico do Corinthians, o que o Renato Augusto faz hoje em campo, né? O Renato Augusto chegou ao Brasil vindo do Leverkusen com uma característica mais ofensiva, mais de meio atacante, né? E ele aprendeu a ser um meio campista mais completo.
E até no futebol moderno eu sempre critico essa posição do terceiro homem do meio de campo, que é a posição justamente para aqueles jogadores que gostam de se esconder e que temem esse protagonismo que o Pogba reivindica agora, que é aquele jogador que não tem nem a incumbência de armar, nem de marcar. É o jogador, geralmente, do passe, né? Eu acho que aqui no Brasil, um dos que melhor representam essa categoria do terceiro meio-campista é o Michael, o atual capitão do Grêmio, de Porto Alegre.
É verdade.
É o jogador do bom passe, aquele jogador que... Vamos descrever, ele fala, não, o cara tem um bom passe, sabe? Girar bem a bola, o que é o básico, né, para qualquer
futebolista. Do meio campista, principalmente.
Mas de um futebolista, você espera que pelo menos ele saiba dar um passe pro lado, mas eu acho que é um pouco de passação de mão na cabeça, né?
Até a gente fez na Trivela, um tempo atrás, a gente fez aquela série de entidades místicas do futebol, e uma das entidades que a gente fez é justamente o terceiro homem de meio campo, que é o jogador que não marca tão bem, então não pode ser volante, não cria muito, não cria o suficiente, né? Então ele também não pode ser meia. Então ele acaba sendo um jogador, se o time não cria muito, nunca vão dizer que é culpa do terceiro homem, né? E se ele não marcou bem, o time não marcou bem, também não é culpa dele, porque a culpa é dos volantes. Então é um jogador que não assume responsabilidade, né? E também, e é o que a gente tava falando, não faz muito sentido, né? A gente pensando em como os times jogam, em como os principais times jogam. A gente pensar nos grandes times do mundo, né? E mesmo os times aqui sul-americanos que jogam um futebol mais interessante, não são um jogador... A gente não tem esses jogadores... Eventualmente a gente tem times com um volantão mais marcador e tal, mas tem sido mais raro, né? E mesmo os jogadores de muita marcação, por exemplo, o Mascherano, que eu acho que é um... Na Argentina é um jogador de primeiro homem de marcação, né, e tal, mas ele é um jogador que, por exemplo, na Copa do Mundo, a gente até já falou disso, né, eu acho que na Copa do Mundo ele foi um dos melhores jogadores da Copa e eu acho que é discutível dizer que ele foi o melhor. Foi muito bem na Copa, jogou muita bola, porque ele ganhou a fama de ser violento, eu acho que tem até um pouco...
De injustiça.
De injustiça.
Concordo.
Porque tanto ele quanto o Simeone, que até jogava com o mesmo número que ele, né, 14... E ganhou
que,
fama.
Que na Argentina é o número dos borrachos, dos bêbados. Mas nunca ouvi nenhuma polêmica envolvendo nem o Cholo, nem o Refito.
Até pelo contrário, né? Principalmente no caso do Simeone, que era um jogador muito disciplinado, né? Fora de campo, né? E o Simeone era um jogador, eu acho que até ofensivamente melhor que o Mascherano, mas ganhou essa fama, principalmente aqui no Brasil, né?
Pachequismo à parte, né?
De muitas dessas transmissões, né, que falavam que ele bate muito e tal. E claro, ele era um jogador duro, né, um marcador muito voraz, né. Mas ele, pelo Atlético de Madrid, do qual ele é técnico hoje, em 96 ele fez uma grande campanha, fazendo gols, chegando no ataque. Ele era um jogador muito bom tecnicamente, né. Então, tudo isso para falar que volantes, mesmo os grandes marcadores, né, conhecidos pela sua marcação, como é o caso do Mascherano, tem jogado. Então a gente espera que jogue. E mais do que a função só, aliás, mais do que a característica, é um pouco que o técnico pede. Porque eu até acho que o Luiz Gustavo não é o maior volante do mundo, mas ele, no Wolfsburg, ele é um jogador de chegada, ele chega muito na frente. Então tem a ver um pouco com como o técnico usa, né?
E justiça seja feita, isso vale para tudo que você falou, vale também para o atual treinador da seleção brasileira, o Dunga.
É verdade, que era muito técnico.
Sempre teve, né, essa fama, né, de um jogador brucutu, mas era um jogador extremamente técnico também.
Ele
pegava muito bem na bola de longa distância, tinha um bom passe.
Um bom passe.
Enfim.
Chutava muito bem de fora da área, né? Na Itália ele chegou na Fiorentina em determinado momento, naquela época não tinha numeração fixa como é hoje. Em alguns jogos o Dunga era escalado como camisa 10 da Fiorentina. Sendo que naquela época, se a gente pensar, início dos anos 90, o futebol italiano era fortíssimo, né?
Sim.
Tinha grandes jogadores. Então, não é que o Dunga era escalado por falta de opção para a posição, ele tinha realmente qualidade.
Inclusive, até hoje em Florença tem uma banda que chama Dunga, de tão marcante que foi a passagem do capitão do Tetra pela viola. Quando a seleção haitiana está jogando a paz no país por 90 minutos. Se você me pedisse para escolher um trivelista que deu esse título, eu chutaria em Leandro Stein, o homem que já nasceu sabendo, como já foi apelidado aqui na Central 3. O Stein faz um texto muito bacana, antropológico, né, mostrando a relação que o povo haitiano tem com o futebol e como acaba sendo uma válvula de escape para fugir, né, dessa crise política que o país passa há décadas, né, não só no novo milênio, mas que vem desde lá de trás, arrisco dizer, desde o final do século XVIII, quando o país se tornou independente, numa revolução de escravos, né? Tornando-se a segunda república de todo o continente americano.
E acho que... E o Haiti, assim, a gente tem que lembrar bastante para quem está estudando história aí, quem estudou muito da história latino-americana, sabe que o Haiti causou um temor muito grande nas Américas, né? No momento que ele teve a sua revolução... muitos dos governos e das metrópoles, né, que comandavam os países latino-americanos, temeram que a revolução do Haiti se espalhasse, né? Porque era o continente americano, como todo mundo sabe, teve muitos escravos, e essa revolução do Haiti se temia que chegasse, e no Brasil houve muito desse temor em vários pontos do país, né? Existia essa influência dos escravos do Haiti e houve medidas no Brasil que incluíram muito sangue para impedir que esse tipo de influência chegasse, né?
Inclusive, meu amigo Thales Gomes, jornalista alagoano, que foi correspondente já na ilha de Santo Domingo, né, na parte haitiana da ilha, disse que, inclusive, no Brasil, durante muito tempo, a qualquer publicação que citasse a Revolução Haitiana era censurada no Brasil Império e também na colônia, né? Tamanho o temor que tinha de que o modelo revolucionário haitiano se expandisse pelo resto do continente. Mas falando do futebol propriamente, né, a gente, o ouvinte pôde acompanhar pela televisão brasileira ou pela Globo ou pela Sport TV. Em ambos os canais tinha um comentarista que esteve naquele jogo, naquele amistoso em 2004, né, que era uma das tantas medidas do governo brasileiro para tentar amenizar a situação, no caso o Ronaldo e o Roger Flores, e esse jogo foi bastante lembrado, né, nos dias que antecederam a partida de hoje em Orlando.
E até o texto que o Stein coloca na Trivela fala um pouco sobre muitas das lembranças, e até tem essa questão do Brasil também, mas teve vários momentos durante essa semana que a gente viu matérias e falando com os jogadores haitianos, até veículos americanos, né, entrevistaram jogadores do Haiti, e alguns desses jogadores que estiveram em campo hoje falaram que estavam nas ruas, né, no momento que o Brasil esteve lá e que idolatravam os jogadores brasileiros, e um deles até falou, até na transmissão da Globo falou, que um deles até encontrou com o Ronaldo e falou, expressou admiração por ele. E até o texto do Stein fala de um momento que teve o terremoto, que foi uma tragédia que deixou muita gente órfã, e enfim, foi muito duro para o país se recuperar. E um dos pontos que aconteceu, que influenciou o futebol diretamente, um técnico e um jogador promissor, ainda jovem, acabou falecendo nesse terremoto, e um técnico também morreu nessa tragédia, e isso, claro, teve um impacto direto. Claro que o futebol é o de menos quando a gente fala do terremoto do Haiti, mas só para trazer uma relação com o futebol, teve essa influência. E ele fala na entrevista também, na entrevista que o Stein cita no Guardian, que um haitiano dizendo como o futebol serve, e a gente sempre falou isso no Brasil em alguns aspectos, mas no caso do Haiti é mais grave, que é a coisa de aqueles 90 minutos são momentos que as pessoas esquecem um pouco a própria desgraça que está ali em volta, né? A falta de apoio, a falta de suporte, às vezes a falta de comida mesmo. Então as pessoas esquecem que estão com fome para ver o jogo. Então é uma coisa mesmo de a gente ler e a gente lembrar que tem esses pontos, um ponto na América e até de uma América com tantos recursos naturais, e que a gente não... E tem um país absolutamente abandonado ali, né? O Haiti vivendo problemas, como você falou, praticamente desde a sua independência.
E milhares, né, de haitianos refugiados também por todo o continente. E acho que talvez tenha sido um dos acertos, né, da comissão organizadora dessa Copa América levar esse jogo para a Flórida, né, entre Brasil e Haiti, já que existem muitos imigrantes das duas nacionalidades nesse estado ao sul dos Estados Unidos. Então, teve o ambiente, né, em Orlando foi muito bacana, né? A gente observava pela transmissão, mesmo o Haiti sendo goleado, que era já esperado, né, a torcida curtindo esse momento, curtindo esses 90 minutos de futebol.
É, e dá até pra... Eu fiquei até com a impressão que tinha mais haitiano, ou pelo menos eles eram mais barulhentos, né? É. Que os brasileiros, me pareceu, até a gente, o Leandro Stein, o homem que nasceu sabendo, até colocou isso no Twitter da Trivela, que pareceu até que a maioria do estádio era de haitianos mesmo. E a gente tem que lembrar que tem muitos haitianos no Brasil também, né? E muitos entraram aqui de forma, pelo norte do país, né? Pela Amazônia ali, pelo estado do Amazonas, fugidos mesmo de uma situação absolutamente de fome. E eu lembro de muita gente, uma vez o meu pai veio do Vale do Jequitinhonha, e ele conta que muita gente que veio da cidade dele para São Paulo na época dizia isso assim, mas você vem para São Paulo para ficar na rua, morar na rua, mas aqui a gente come alguma coisa, nem que seja lixo. E esse assim, isso, claro, meu pai veio pra cá muito criança ainda, então já faz muito tempo. Mas assim, se a gente pensar que no Brasil já existia isso, a gente pensar por que as pessoas saem do Haiti pra vir pra cá sem ter garantia nenhuma que elas, primeiro, vão conseguir ficar no Brasil, e outra, que elas vão ter alguma condição de comer, de sobreviver. E isso lembra toda a situação que a gente vai ver muito na Eurocopa daqui a uns dias, que é a situação que a França certamente é um país... talvez o principal país nesse sentido de abrigar imigrantes, e a gente viu tantos saindo da Síria nos últimos meses por causa também de um problema muito sério na Síria. Isso acho que a gente tem que refletir o quanto que nós abraçamos os refugiados, porque tem muitos refugiados aqui em São Paulo, no centro de São Paulo aqui tem muitos africanos de várias nacionalidades, que também saíram dos seus países, não porque eles querem roubar as riquezas dos outros países, mas porque eles estavam numa situação realmente terrível. Então é bom a gente pensar. O Stein até fez uma matéria até alguns meses sobre os haitianos lá na Rua Javari, que foi bem legal, durante a Copa São Paulo.
Com os Pérolas Negras, né?
É, com os Pérolas Negras. Então acho que vale pensar, assim, o 7-1, o resultado do jogo, acho que é o de menos importante. Até a gente viu uma festa dos haitianos quando saiu o gol do Haiti, né? E o Brasil, assim, nem fez muito esforço, né? Não dá para fazer uma análise muito técnica em relação a isso. Acho que vale mais a gente pensar que esse talvez... Não sei se é o país mais pobre das Américas.
Sim, é o país mais pobre das Américas. Mas, acho que não é nem o mais pobre, mas a questão do IDH. É o pior IDH. Do continente americano como um todo. Então, eu acho só o fato da seleção haitiana estar sendo representada nessa Copa América, e por méritos, né?
Não foi convite.
Houve uma seletiva, Panamá e Haiti foram selecionados por este meio e fazem a sua estreia na Copa América. Até a estreia do Haiti foi bastante honrosa contra a seleção peruana, né? A gente já comentou aqui nos programas posteriores da questão do gol perdido pelo Belfort e as lágrimas
dele, né?
Que talvez tenha sido um dos momentos mais emocionantes até então dessa Copa América, mas eu particularmente, apesar da goleada, acho muito bacana a participação do Haiti fazendo esse intercâmbio, né?
Não, é importante pro Haiti jogar, e a gente até também falava durante o jogo, né, Matias, que o nível técnico do Haiti, a gente, assim, não, sem olhar de novo, não olhando só para o resultado, mas assim, para um país que tem uma estrutura tão pobre, tão difícil para um jogador, né, e para os jogadores haitianos e tudo isso, eu esperava um nível técnico até menor. Eu acho que os jogadores haitianos têm nível técnico aí para jogar em ligas profissionais pelas Américas, com tranquilidade aí. Poderiam jogar em outros países, até no Brasil, em times menores, claro.
Imagina o autor do gol haitiano, Marcelin, deve ser essa a pronúncia, ele vira aqui o Marcelinho Haiti.
Então, olha
joga
só.
Joga uma Série C, aí uma Série B, seria algo fantástico.
Não, seria incrível. Seria um atacante carisma, né?
Carismático, total.
E eu acho que o time me mostrou mais do que eu esperava. O Haiti acho que tem mais qualidades técnicas do que dava para imaginar. E vamos ver qual vai ser o último jogo do Haiti, né, na fase de grupos. O Equador também é um adversário difícil, nível técnico bastante acima, né, do Haiti. Mas acho que pro Haiti participar de uma competição como essa é importante, e a gente, assim, eu sempre lembro, porque eu defendo muito a integração com CACAF e Comebol, e um dos fatores que eu acho importante é justamente um time como o Haiti jogar nesse nível. A tendência é que esses times ganhem em nível técnico, claro, com o passar dos anos, não de um ano para outro, não de uma competição para outra, mas melhor. E a gente viu, para ficar em um exemplo de que a gente viu na prática, a Austrália passando para o continente asiático, claro, ela sobrava na Oceania, mas na Ásia ela não sobra. A Austrália tem que disputar com times que também têm um nível técnico maior, às vezes um pouco maior que o dela, ou parecido com o dela. Então, o time australiano melhorou de qualidade técnica mesmo, tanto que passou a ser, mesmo jogando na Ásia, um time que se classifica para a Copa do Mundo e chega mais forte à Copa do Mundo, né? Então, a tendência é essa. Um time como o Haiti, como todos os times pan-americanos aí, podem ganhar e podem melhorar de nível, até porque seria de nível clubes também, né?
E fazendo esse paralelo, né, entre a Copa do Mundo e as competições continentais, eu acho que a Costa Rica talvez seja a maior decepção até então dessa Copa América. Né?
É verdade. É um jogo muito ruim com os Estados Unidos, né? Foi atropelado pelos Estados Unidos ontem. Estados Unidos precisando ganhar, né? Fez uma estreia muito ruim contra a Colômbia. A Colômbia ganhou sem fazer muita força, sem pisar no acelerador, né? E ontem os americanos entraram pressionados, o Klinsmann está muito pressionado, porque o time tem jogado muito mal, né? Perto do time da Copa do Mundo, que jogou bem, fez bons jogos, complicou muito para a Bélgica, né? Que acabou classificando na prorrogação. Esse Estados Unidos está bem renovado, está muito mexido em relação ao time da Copa também, tem alguns nomes da Copa, mas já mexeu um pouco na sua estrutura. Tem até o Wood, que fez um dos gols ontem.
Messi havaiano, tinha uma faixa.
Messi havaiano. Então, esse é um jogador universitário, né? Ele jogava no Campeonato Universitário Americano, que é um campeonato de nível técnico muito, muito baixo. Mas ele se destacou a ponto de ser convocado para a seleção antes de virar profissional, né? Ele não joga na Liga Americana e já vai jogar direto na Europa, porque ele mostrou um nível acima. E é um dos jogadores que surgiram no time americano desde a Copa do Mundo. Ele não estava na Copa, mas apareceu, ele é jovem ainda. Então ele foi um dos destaques. O Dempsey jogou bem também, né? Precisava também, era outro jogador que precisava dessa atuação. Agora,
talvez seja o grande nome Landon Donovan.
É o grande nome. É o segundo maior artilheiro, né? Fica atrás só do próprio Donovan. Mas a Costa Rica me decepcionou. Brian Ruiz, que é um jogador de ótimo nível, né? Um jogador canhoto, habilidoso, não jogou tão bem. A Costa Rica, como um todo, Campbell, uma decepção, jogou mal os dois jogos.
E você acha muito que a desejar. Os ticos têm sentido falta do Keylor Navas? Se ele tivesse um tempo em campo, o placar não seria tão dilatado?
Acho que não. O gol do Wood mesmo, que foi um chute de fora da área, né? O pessoal até brincou que foi uma madeirada de fora da área, que ele desceu a lenha. Mas aquele gol, eu acho que o Navas não tomaria. Foi um chute no canto, mas não foi um chute indefensável. O goleiro poderia fazer... Não, acho que a tendência seria perder do mesmo jeito, mas é claro que...
Também acho que não foi pênalti no
não
lance.
Foi pênalti, isso altera bastante o andamento do jogo, né?
Logo aos 4 minutos, se não me engano. Aos 9 minutos.
Isso altera um pouco o andamento do jogo também. Mas a Costa Rica mostrou muito pouco futebol no tempo todo. No segundo tempo, que eu esperava que a Costa Rica voltasse um pouquinho mais no jogo tentando fazer alguma coisa, né? Porque tomou 3-0 no primeiro tempo com uma facilidade, né? Então, acabou não acontecendo. E, bom, Estados Unidos encaminhou aí, a situação parece mais tranquila agora para a Colômbia, que já classificou, né? Ganhou ontem também, James Rodríguez jogando bem, como não jogou no Real Madrid.
Que cruzamento pro gol, né?
Nossa, um belo cruzamento, né? Um belo cruzamento. O Baca foi bem também, né?
Sim.
Fez o gol. O que me incomoda, sabe o que mais me incomodou no jogo da Colômbia, Matias?
Sim.
Uniforme da Colômbia. Mas cadê a camisa amarela da Colômbia? Jogou o primeiro jogo de preto e agora jogou de branco. Então eu fico pensando, mas cadê o uniforme amarelo da Colômbia? O estádio cheio de camisas amarelas de torcedores colombianos lá nos Estados Unidos. E o time não joga de amarelo.
Não, e também houve muita polêmica, né, com a fornecedora da Colômbia, que fez uma peça publicitária nos Estados Unidos chamando a Colômbia de Colômbia.
Rapaz!
Então o pessoal está bronqueado não só pelas cores, né, que a empresa alemã escolheu, mas também por essa erro de grafia imperdoável.
É um erro muito grave, né? Você chamar de Columbus não dá. Aliás, esse negócio dos uniformes tá um negócio triste, né? O Chile a gente viu jogar também contra a Argentina com
um laranja.
O calção da cor da camisa, né? Assim, parece que os times estão
abandonando cada vez mais,
abandonando,
né? Kit, né?
Então eu ainda fico feliz que no Brasil existe uma resistência muito forte na seleção.
O México jogou de branco também.
Outro cenário, né, que foi curioso, porque o estádio cheio de verde do México, que era o grande mandante do jogo, né, porque tinha muito mexicano, e não tinha a camisa verde do México, né? Então, até a Argentina, se a gente pensar, que a gente já se acostumou a ver a Argentina com calções brancos, que até foi meio adotado pela mesma fornecedora alemã, mas o uniforme tradicional da Argentina não é esse, né? Aquele calção mais escuro, até entendo que contra o Chile precisaria trocar, mas né, não tem sido assim. E, bom, pelo menos no Brasil ainda não aconteceu, acho difícil que aconteça, porque a revolução seria grande, né? O Brasil jogar todo de amarelo, a coisa ficaria feia.
Isso é outro ponto também que eu queria falar, que a Copa América parece que está sendo desapercebida aqui no Brasil, né? Não se fala muito do tema. Vindo aqui para Central 3 durante o caminho, eu não vi nenhuma camisa da seleção, até porque hoje está bastante frio aqui em São Paulo, então talvez se estivesse só em abrigo, né? Um abrigo da seleção, mas nem isso eu vi. Você não vê movimento em nenhum dos bares, que mostra um pouco como o brasileiro trata a competição continental já faz um tempo, né? Um certo desprezo, assim.
Ainda mais pensando que ano passado já teve Copa América, e eu acho que tem um fator muito importante que, assim, a gente sempre fala de seleção brasileira sempre foi uma forma de do torcedor se sentir orgulhoso de ver o jogador dele na seleção. E os caras conseguiram estragar tanto essa brincadeira de futebol que hoje o torcedor lamenta, o santista lamenta. A gente está vendo o gol do Lucas Lima aqui.
O Gabigol.
Então, assim, são jogadores que... O Ganso, que foi tirado de São Paulo, vai ficar no banco.
Igual o Rodrigo Caio.
Que está lá no banco. Então, assim, o torcedor mais fica com bronca da seleção, até por tudo isso, né? Por todos os problemas que a gente já sabe. E ainda tem isso, né? Quer dizer, a seleção é um motivo de desfalque. E a gente até estava vendo, tem outras seleções, está se falando muito de Eurocopa, né, na Europa, nesses dias, porque vai começar na sexta, e se fala muito disso, quem é a base da seleção, né, qual time é a base da seleção do país, porque isso é um motivo de orgulho, né, pro time, pros torcedores do time. Quer dizer, meu time é a base da seleção, e no Brasil a gente perdeu tanto isso, que tem isso, o desinteresse é tamanho. Um monte de gente perguntou, claro, a gente trabalha com futebol, tá ligado, sabe os dias e tudo mais, mas tinha gente me perguntando, nossa, é mesmo que tem jogo do Brasil hoje? É, nossa, e até meio lamentando, né?
Quer dizer que a novela vai passar hoje mais tarde?
Mais tarde, né? Então, pô, mostra um pouco do desinteresse. E mesmo porque, assim, a gente fala do Brasil, tem o jogo do Brasil, dias de jogos que não são do Brasil, aí que ninguém nem sabe o que está acontecendo, né? Não se fala muito sobre isso, o campeonato passaria muito batido. Se o Brasil foi eliminado, por exemplo, nas quartas de final, a gente dificilmente
repetindo
vai ver muito...
Repetindo as duas últimas edições,
e é uma possibilidade, né, que a gente tem que trabalhar, porque nas quartas
de final... Ainda mais pode já... pegar o Paraguai.
Pode pegar o Paraguai, o Paraguai ganhar dos americanos, vai classificar em segundo lugar, então, e o Brasil, se ficar em primeiro, vai cruzar de novo com o Paraguai, né? E mesmo que em qualquer possibilidade de classificação do Brasil, não deve ser jogo fácil. Ou pega Colômbia, ou pega Estados Unidos, ou pega Paraguai. Nenhum dos três deve ser muito fácil para um time como o Brasil, que ainda não aprendeu a se impor ao adversário, né?
E mais uma questão cromática nessa Copa América. A gente vê, no momento agora, as seleções de Equador e Peru perfiladas, né, em Phoenix, no Arizona. E a seleção do Peru está com uma jaqueta rosa e amarela.
Olha só.
Então, passou longe aí também, né?
Essa daí provavelmente é para vender mais agasalhos, né? Porque aí eles entram... Os clubes europeus fazem muito isso, né? Ainda mais aproveitando o clima frio. Os jogadores entram com agasalho do time, né? Se perfilam com esse agasalho, posam, gritam ali, fazem, ouvem o hinozinho, se for Champions League, ouvem a cantoria da Champions, e aí tiram o agasalho para jogar, mostraram ali na TV o agasalho, então talvez seja uma estratégia aí das fornecedoras com esses agasalhos. O Brasil já fez isso também algumas vezes.
E algum prognóstico para esse confronto aí, um clássico regional também, né? Já que tem uma rivalidade muito antiga entre Peru e Equador, que quase foi o último conflito armado entre dois países na América do Sul, foi justamente ali na fronteira peruana-equatoriana.
O Equador é um time melhor, né? É um time que tende a vencer o jogo, se nada de muito estranho acontecer. O Equador, a gente tem que lembrar, o Equador tem feito uma boa eliminatória, né? O Equador fez partidas bastante boas nesse início de eliminatória. A gente tem que lembrar que pegou nada menos que a Argentina em Buenos Aires e venceu.
Ganhou do
Uruguai em Quito, então é um time que tem feito bons resultados. Levou o seu time, o Peru está um pouco desfalcado, né, nessa Copa América, não levou todos os seus jogadores que jogam as eliminatórias, então... o principal jogador acaba sendo mesmo o Guerreiro, e a tendência é o Equador ganhar, né? Mas porque se o Peru ganhar também, o Peru já classifica, né? Já fica classificado, empurraria para Brasil e Equador a briga pelo segundo lugar, ou por um dos lugares aí, dependendo do saldo de gols. Mas acredito que deve dar Equador mesmo.
Acredito que dá o Equador e vão tirar no saldo, né? Para ver quem... fica em primeiro ou segundo no grupo.
Por isso que foi importante a goleada do Brasil nesse sentido, né? Fez 7-1, então fez uma diferença boa de gols.
Amanhã entram em campo pelo grupo C, o Uruguai e Venezuela jogando na Filadélfia, e o Uruguai também precisando vencer para encaminhar sua classificação, né?
Porque é verdade.
Também numa possível terceira rodada pega a Jamaica, provavelmente eliminada, precisando só de uma vitória simples para passar adiante.
Imagino que deva ganhar, né? A Venezuela, embora tenha conseguido resultado no primeiro jogo, né? Mas a Jamaica é um time fraco, e a Venezuela... não é a Venezuela que todo mundo ficou falando, será que dessa vez vai para a Copa e tal? Dessa vez não começou bem as eliminatórias e não é um time tão qualificado como já foi. Já teve times melhores nos últimos anos. O Uruguai fez um bom jogo contra o México, né? Então tem condições plenas de vencer, mesmo que o Suárez continue não jogando, não deve jogar. Mas deve vencer, acho que nesse grupo, em todos os grupos, né, a gente falava, tem dois favoritos mais destacados, né?
Sim. E no caso do Grupo C, é o Uruguai e México.
Uruguai e México.
E já se enfrentaram. E por coincidência, em todos os grupos, esses confrontos aconteceram na primeira rodada,
é verdade.
Colômbia e Estados Unidos, pelo Grupo A. Brasil e Equador pelo Grupo B. Uruguai e México no Grupo C. E Argentina e Chile pelo Grupo
todos
D.
Todos eles já aconteceram e... Até o México, que vai jogar também, né? Acho que vai jogar com a Jamaica.
Em Pasadena, Califórnia, no
Rose Bowl. Lá no Rose Bowl. O México, acho que dos times que... De todos os jogos da primeira rodada, acho que foi o time que mais mostrou repertório ali, alguma coisa. Então, é pra ficar de olho no México, porque até o Osório falou antes da início, antes da estreia.
E o Osório que, incrivelmente, tem sido criticado por alguns setores da imprensa mexicana.
É verdade. Aliás, foi bastante contestado antes da Copa América, né? E ele disse que o objetivo mínimo do time é chegar... Se eles não chegarem às semifinais, eles estarão frustrados. E ele espera, pelo menos, estar na final também. O que mostra que ele está pensando longe e o time, acho que me mostrou... De futebol mesmo, talvez o que tenha mostrado um futebol mais interessante. Acho que se a gente fosse colocar hoje, a partir do que a gente já viu da Copa América, os dois favoritos, eu apontaria México e Argentina mais à frente.
E na minha visão também, o México conta mais com o fator local do que os próprios
americanos. É verdade.
O México vai jogar em casa... Todas as partidas, né, dessa
ainda
Copa
mais
América.
Na Califórnia, né?
Já foi em Phoenix, agora na Califórnia. Lembrando que também todos esses territórios já pertenceram ao México.
Então, e tem muitos imigrantes,
né?
E descendentes.
Descendentes também que torcem pelo
México. Falam mexicano, falam espanhol. Né? E inclusive a TV que está transmitindo a Copa América para os Estados Unidos, a Univision, transmite em espanhol. A gente até fez uma das matérias, o segundo maior valor, aliás, os maiores valores da Copa do direito de TV da Copa do Mundo são dos Estados Unidos, os dois primeiros. E no último contrato, a Univision, o contrato em espanhol é o mais caro do mundo. Então, o direito de TV mais caro do mundo é nos Estados Unidos em espanhol. Mostra um pouco como o México vai ser mandante.
Bem, programa de número 64 chegando ao fim, né, no final dessa quarta-feira, na qual o Brasil goleou a seleção haitiana por 7-1, devolvendo repetindo, né, o saldo daquele amistoso em 2004, no qual ganhou por 6-0. Considerações finais, Felipe Lormo?
Vamos ver agora o Brasil no último jogo, né, como vai se comportar diante do Peru, mas tem tudo para ir bem. Eu vou destacar os dois jogadores que o Dunga provavelmente está mais vendo desenvolver, né, pensando no time para as eliminatórias, o Felipe Coutinho e o Renato Augusto. Os dois são os destaques para mim dessa Copa América no lado brasileiro.
Bem, o boletim diário da Trivela volta amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, trazendo toda a repercussão desse jogo entre Equador e Peru. Felipe Lobo, eu aqui na Central 3 tenho uma preocupação sempre com a música, né? Hoje escolhi de trilha sonora os Fugees, que é uma banda formada justamente por filhos de refugiados haitianos nos Estados Unidos, mais precisamente ali em Nova Jersey. Mas a gente vai fechar o programa hoje com um dueto de Caetano Veloso e Gilberto Gil falando sobre Haiti, sobre essas semelhanças que o país caribenho possui com o Brasil.
Então, até amanhã para os ouvintes e aproveitem que essa é uma música... E em tudo que a gente falou de Haiti, né, dá para pensar um pouco.
Dá uma bela resumida. Então, até amanhã, já com a apresentação de Paulo Júnior, presença de Felipe Lobo. Amanhã, Bonsante também?
É uma pergunta, veremos como estará a escala amanhã.
Confirmaremos a escalação durante o dia. Vamos ver também se o Suárez joga amanhã.
Só minutos antes do jogo. Só a escalação antes do jogo.
Então, beleza. Até amanhã. E voltamos todos os dias com um boletim da Trivela aqui. E sexta-feira também, para o ouvinte aí da do podcast Vela, tem o Conexão Sudaca, que vai fazer um apanhado geral também dessas duas primeiras rodadas de Copa América. Até!
Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros, peitos de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos, tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lar, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, e o venerável cardeal segue ver tanto espírito no feto nenhum marginal, e se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Cento e onze presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no Haiti, reze pelo Haiti.